e pronto.
Doutor, essa proposta de reforma trabalhista, ela é constitucional?
Pois olha, ontem eu participei lá, assisti, fui
lá para acompanhar uma amiga que eu gosto muito e que estava na audiência pública. Eu também já participei de audiência pública na Câmara, não no Senado, em relação a essa reforma. Nós elencamos vários pontos de inconstitucionalidade, muito em cima, tá, de um documento que os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, 17 ministros, fizeram em cima das inconstitucionalidades da reforma. Ela tem grandes inconstitucionalidades. E eu acho, não só do ponto de vista mais geral, mas ela também tem inconstitucionalidades em relação a impedir o acesso ao judiciário, a criar obstáculos ao acesso à justiça do trabalho, criando restrições e limites ao poder interpretativo dos juízes do trabalho e brigando com o princípio da gratuidade. Então, ela tem uma série de aspectos dessa reforma que ela é, do nosso ponto de vista e do ponto de vista desse documento, inconstitucional. Há também uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho, muito interessante, que elenca as inconstitucionalidades da reforma. E há também um outro dispositivo na reforma que quantifica o dano, né, o dano moral e o dano acidentário. E ao fazer essa quantificação, ela faz um escalonamento dos salários, ou seja, quem ganha menos vai ter uma indenização, a reforma chama de indenização, um ressarcimento desse dano proporcional aos seus ganhos. Quem ganha mais vai ter uma lesão mais bem avaliada e valorizada do que aqueles que ganham salários pequenos, de até R$1.000, que é a grande massa trabalhadora, mais de 70% da massa trabalhadora brasileira, né, ganha, está sujeita a uma remuneração muito inferior. Então, essa reforma, ela tem grandes inconstitucionalidades. E eu acho importante a gente focar nisso. E ela também retrocede, ao século XIX, essa pergunta, no momento em que ela desrespeita, aí também uma outra inconstitucionalidade, ela desrespeita o princípio da Constituição de 1988, que é o princípio isonômico da discriminação e o princípio da vedação de retrocesso. Esse princípio, que eu não falei aqui, porque era uma plateia que não era de pessoas da área do direito, esse princípio da vedação de retrocesso, por exemplo, ele está incorporado pelo artigo 7º da Constituição Federal, quando diz o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, aí é o princípio isonômico, vírgula, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Então, claro que a negociação coletiva, né, o acordo coletivo, o ponto coletivo das vontades, né, por meio dos sindicatos, nesse sentido, ou no campo do garantismo coletivo, ele é priorizado pelo Constituição de 71. Então, quando há um conflito, por exemplo, coletivo, inicia-se um processo de negociação coletiva. Malograda a negociação coletiva, pode-se, então, instituir árbitro. Se não houver árbitro, aí recorre-se à Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho, no exercício, aí tem que ser, a Constituição estabelece como um acordo, no exercício do seu poder normativo, dirima aquele conflito de ordem coletiva. Mas, quando se analisa o artigo 7º, o que se diz ali? Ainda que o nosso sistema priorize a negociação coletiva, o próprio artigo 7º está dizendo: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Ou seja, aquilo que está conquistado não pode mais ser suprimido ou reduzido. Esse é o princípio da vedação de retrocesso. E no direito do trabalho, se fisionomiza como o princípio da aplicação da regra da condição mais favorável. Não é da norma mais favorável, da regra da condição mais favorável. Ou seja, aquilo que foi incorporado como direito por uma determinada categoria já está incorporado, é patrimônio dessa categoria e não pode mais ser reduzido. Então, por isso é que se entende que as negociações, não só por isso, mas essa é uma construção nossa de há muito tempo, mas a Constituição da República permite que se diga isso, que as negociações coletivas, elas são estimuladas, elas são garantidas como um espaço importantíssimo, né, de negociação, de formulação de normas coletivas, mas tem que ser respeitado o patamar mínimo já conquistado, ou o patamar mínimo civilizatório. O que essa reforma pretende? Pretende que o que for negociado possa reduzir aquilo que o patamar mínimo civilizatório já assegurou. Então, nesse sentido, tem uma inconstitucionalidade, porque há um desrespeito ao princípio da vedação do retrocesso, que o pessoal do direito civil chama isso de princípio progressivo, e que nós, do trabalho, chamamos de princípio da aplicação da regra da condição mais favorável. Então, há vários problemas na reforma, além de um retrocesso brutal, né, aos tempos outros do século XIX, estabelecendo aqui, em vários dispositivos, não mais a prevalência da norma conquistada no campo do garantismo, mas sim a prevalência da norma negociada diretamente, individualmente, entre patrão e empregado, por vários artigos que tratam disso. Então, isso é extremamente maléfico. Com isso, ele desfisionomiza o nosso sistema de regulação do trabalho. E, com isso, o direito do trabalho, né, perde a sua razão de ser, porque ele é, as fontes materiais são transtrocadas, né, e a justiça do trabalho, que é a instituição que foi criada para concretizar esse direito, vai perder também a sua razão de ser, na medida em que ela é uma justiça especializada para aplicar e concretizar aquele direito específico e especializado. Então, esses são, claro que a jurisprudência, com o tempo, vai tratar de recompor isso, né? Mas, desde um primeiro momento, né, os resultados poderão ser muito catastróficos se esse regulamento vier a ser publicado. Mas, como eu acho que o direito é luta, o direito é organização, e como todas, ainda que saibamos que o capitalismo, hoje globalizado, hegemonizado pelos interesses das finanças, ele é movido por um desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata, e ele é insaciável, ele, por isso que ele não quer obstáculos, ele não quer freios, não quer limites, e essa razão de ser da desconstrução do direito do trabalho e das instituições públicas que o aplica, mesmo assim, as conquistas do século XX se deram contra o movimento capitalista. Claro que era de outra natureza, mas se deram contra. Claro que houve necessidade de duas grandes guerras mundiais, etc., mas se deram contra. E o campo da política é um campo importantíssimo para isso. Por isso que eu acredito, sobretudo, que nós conseguiremos reagir, né, e conseguiremos, já que o direito é luta e organização, né, criar condições para que essa reforma não venha a ser aprovada, porque se ela for aprovada, ela vai significar, num primeiro momento, ressalvada a possibilidade da jurisprudência reconstruir isso, ela vai significar algo nefasto, deletério, como já foi no México, como já foi em todos os outros países que experimentaram uma reforma similar. E é por isso que nós estamos lutando contra ela. E não à toa, a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a NPT, que é a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, o SINAIT, que é o Sindicato de Produtores Fiscais do Trabalho, quase todas as centrais sindicais, e agora na unidade da greve, todas as centrais sindicais, né? Estamos, na unidade da greve, todas as centrais estão juntas. Estamos lutando, né, contra essa reforma. Não à toa, 17 ministros do Tribunal do Trabalho assinam uma nota mostrando as falácias e a desnecessidade dessa reforma. E não à toa, a OIT tem feito pesquisas, né, importantes, mostrando que não há nenhuma um nexo de causalidade entre crescimento econômico, tá, e flexibilização dos direitos sociais do trabalho. Portanto, não é a flexibilização, a tela de proteção social do trabalho, que nós vamos gerar emprego. Isso se dá na dinamização da economia. E tem uma contradição muito grande, porque essa reforma, ao mesmo tempo que vai gerar emprego e tal, e tal, e tal, tem uma reforma da Previdência, que diz que a Previdência está deficitária, e na reforma trabalhista, várias parcelas que são... há muitos anos, e tradicionalmente a jurisprudência reconhece que tem natureza salarial, ali elas aparecem como natureza indenizatória, ou seja, não haverá contribuição para fundo público. Então, isso vai significar também, além do rebaixamento salarial, que vai ter impactos negativos na Previdência, o fato de tu descaracterizar algumas parcelas como sendo salariais, vai também diminuir os aportes aos fundos públicos. Então, há uma contradição muito grande. Na realidade, ela se insere, e para concluir, ela se insere num modelo de ajuste fiscal que, segundo Stuckler, mata. Tá? Eu acho um recente artigo na Carta Capital, assinado pelo Carlos Drummond, que examina esse livro do Stuckler, e ele diz o seguinte, que em todos os países está evidenciado que o sistema de ajuste fiscal mata porque há um aumento do adoecimento, aumento de suicídios. Na Grécia, que até 2008 era o país com menos índice de suicídios da comunidade europeia, depois da desgraça provocada pela Troika, hoje é um dos países com maiores índices de suicídios na comunidade europeia. Muito adoecimento, estresse, etc. Trabalho intermitente leva a isso. E o trabalho intermitente integra a reforma. Então, nós não podemos, o direito não se interpreta em tiras. Isso diz um professor. Essas reformas, elas têm que ser analisadas do nosso ponto de vista, a partir, e essa que você vai mostrar, a partir de um conjunto de reformas estruturais, que no governo Temer começou com a PEC 55, que deu na emenda 95 e congela o gasto público por 20 anos, e a gente já está tendo as consequências disso.
Perfeito.
Muito obrigada.